Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aproveitar amanhã, que normalmente a mente está mais descansada, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. João capítulo 14. Então, João 14, vamos começar lendo e aí o assunto nós vamos conhecê-lo ao longo da palavra. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, como que a gente lê? Como que a gente estuda a palavra? O que é que nós queremos saber ao lermos o Evangelho? O que é que a gente quer saber? Agora mesmo eu vinha com a Elma, aí tem um programa espírita, nesse horário. Aí estava lá, eu liguei propositadamente, falei para ele: presta atenção para você ver. Aí ele, as pessoas lá falando sobre, né, o livro fulano, o livro sicano, o livro isso, o livro aquilo, fulano falou isso, Bertano falou aquilo, e sempre citando o fundamento principal da doutrina espírita, que é o quê? A reencarnação. Porque o espírito fulano reencarnou o pai querendo ajudar o filho reencarnou. Primeiro o pai, o filho era um filho muito custoso, tal, etc. Aí o pai parece que pediu para morrer. Aí para morrer, para ele poder reencarnar e ajudar o filho dele. Aí ele foi reencarnando, né? Aí depois o filho dele, o pai morreu, aí ele reencarnou no neto dele, para ajudar o filho dele. Entendeu? Aí ele reencarnou no neto para ajudar o filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Nada, né? Ou quero? O que eu quero dizer com isso, Sérgio? Hein? Quero dizer com isso que eles procuram saber, entender, ler, analisar, entendeu? Você conversa com qualquer uma pessoa, qualquer um espírita, ele sabe falar das coisas. Ele já... Você fala o nome lá de um fulano, lá não sei das quantas, ele sabe. Você pega o outro lá, não sei lá das... Ele sabe. Conhece todos os trabalhos espíritas que estão sendo realizados no país, né? O Brasil é o maior país espírita do mundo. Eu estava falando para ela, tudo que não presta, o Brasil é campeão, né? O país do carnaval, o maior país da impunidade, né? Hã? A prostituição também, nós estamos primeiro? É? Corrupção, violência, bandidagem, tudo é campeão. Preguiça. Né? Povo desonesto, corrupto. Então, tudo que não presta, a gente é campeão. É primeiro mundo. Agora, nós, como cristãos, você não sabe nada, ou sabe? Né, Celinha? Não interessa, não tem. As perguntas mais fáceis você faz. É por isso que o evangelho é subestimado. Porque você vai conversar com um evangélico, ele não sabe nada a respeito do evangelho, ele só pensa em dinheiro. Campeão. Ele só pensa em dinheiro. Acho que o evangelho é para ganhar dinheiro, é para passar os outros para trás, é para... Aí faz sobre realmente a doutrina de Cristo, a gente não sabe muita coisa não, sabe? Não é verdade? E deveríamos saber. Esse dia eu tenho falado muito com a gente sobre isso, sobre o examinar as escrituras, procurar entender as escrituras, saber o que é que Deus quer, né? De tal maneira que a gente seja a luz para o mundo, a luz para o mundo. Não é isso mesmo ou não? Luz para o mundo, não seria isso? Alguém que sabe mostrar o caminho, luz para os povos, aí põe no nome da igreja luz para os povos, só que ela não é. É assim? Aí põe lá o nome da igreja, o caminho santo, só que não é. Põe o nome da igreja, o sal da terra. Tem uma igreja que chama sal da terra, só que não é. A intenção nossa era não ter nome, mas ser. Aí agora nós ficamos sem nome e sem ser. Aí lascou o Beto de vez. Né, Tony? Ficou bom, não ficou? Porque agora nós não somos o sal da terra, não somos a luz. Porque nós não queríamos ser só o título, nós não queríamos ser só o rótulo. Queríamos, na realidade, a intenção nossa era que, na realidade, nós fôssemos. Por isso que nós falávamos cooperativa, porque a intenção era realmente viver uma vida como viveram os cristãos lá naqueles dias. Eles tinham tudo em comum. Mas como nós vivemos num Brasil, num país campeão de coisas erradas, né? Tudo que a gente tenta criar de tal maneira que nos una, que nos junte, que nos torne. A gente não se esforça para fazer. A gente não se esforça para ser um. Não se esforça para poder praticar o evangelho, a doutrina. Não, não se esforça. A gente critica, fala, mas a contribuição que você dá, você pensa na qual é a contribuição que você dá para que a igreja alcance, né, esse padrão, esse, que nós queremos, que nós gostaríamos. Aí não funciona. Vocês concordam? E por que não funciona, Paulo João? Não é porque a gente não crê. A gente não acredita. Aí, sem fé, por que que funciona lá? O Espírito funciona. Eles acreditam naquilo que eles fazem. Eles acreditam naquilo que eles fazem. Nós vamos invocar o Espírito fulano e ele vem, ele vai vir. E ali eles ficam dia e noite, ali até o Espírito baixar, né? Aí, se é o Espírito mesmo, não interessa o certo que baixou o treinado, né? E baixa, o cara quer. Amém, gente? Então, nós vamos. Será que nós ainda temos esperança de ser o sal da terra? A luz para o mundo? Né, Arthur? Olhando assim para o cara do ator, estou meio desanimado. E você, hein, Yuri? Será que nós vamos ser? Nós temos esperança de ser o sal da terra, a luz para o mundo? Ou nós podemos arrumar outra coisa para fazer, porque não vai dar? Né, Cedinho? E aí, Luiz, fala? Fala, Ramiro. O que você acha, Ramiro? Estou olhando assim, procurando ver se eu acho. Olhando assim, procurando ver se eu acho algum sal. Deu para entender o que eu estou falando? Deu mesmo? Então, olhando aqui o evangelho, bom, todo mundo concorda que cada um acaba, tá, sendo vencido por Satanás. A gente é vencido. O Satanás leva vantagem sobre nós. Cada um de nós acaba sendo vencido por Satanás. Quando é que você é vencido? Por que que Satanás está levando vantagem? Não. Quando? Você sabe quando é que você é vencido? Não. Você não sabe nada. Nem quando é vencido, nem quando é perdido. Quando é que nós somos, nesse aspecto, nós estamos falando aqui, ó. Repara uma coisa. Que antes de conhecer a Deus, nós andávamos pelo mundo sem Deus, continua, fazendo a vontade. Estávamos no mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Éramos individuais. Estávamos no mundo sem Deus. Por que que nós estávamos sem Deus? A prova que eu estava sem Deus é que eu fazia a minha vontade, a vontade da carne e do pensamento. A hora que você encontrou Deus, você deixou de ser um passarinho, uma coisa isolada, e passou a fazer parte de um corpo. Você já não mais faz a vontade da carne e do pensamento, e passou a fazer a vontade do corpo. Amém? Aí, Satanás, vendo isso, vai impedir você de quê? De fazer a vontade do corpo, e aí você volta, o vencido, volta a fazer o quê? A vontade da carne e do pensamento. Aí você volta a ser de que jeito? Individual. Você sai do corpo. Amém, gente? Aceita-se perguntas, aceita sugestões, aceita tudo. Amém? Pode falar. Eu estou falando, eu estou pensando aqui, estou pensando. Você está pensando também? Tá? Já acordou? Vamos ver. No mundo, todo mundo é assim. É de jeito individual. Que faz parte. Esse é o corpo de Cristo? De quem que é esse corpo? Olha o tamanho da barriga. É o corpo de Cristo? É? Olha se é o corpo de Cristo. Olha. É o corpo de Cristo. Não é não? Não é não? Aí vem o corpo de Cristo. Está meio feio esse corpo de Cristo aqui, né? Aí, o corpo de Cristo, a igreja e o mundo são os dois corpos que tem. O mundo, a eficácia do mundo, a direção do mundo, o Deus do mundo, Satanás. É com Z ou com S? É assim? Pronto. Ou você faz parte desse corpo, ou você faz parte desse corpo. Amém? Aqui é a igreja. Aqui também é a igreja. Só que a igreja, Satanás. A regra aqui nesse mundo, a regra no mundo, o que é? Fala. Hã? Cada um por si, fazendo a vontade da carne, do pensamento, levar a vantagem, passar todo mundo para trás, ser o maior, não repartir. Você leva a sua vida sem Deus. Não tem que dar satisfação para Deus. Vocês concordam? Não é assim? Todo mundo não é assim? Tá. Aí você converte ao Cristo. Lá, aqui, a doutrina é outra. A maneira de viver é outra. Nada é seu próprio. Não é assim? Está lá? Assim que Deus queria que todo mundo fosse. É? Você já adquiriu esse espírito? Você concorda que tem um espírito que domina aqui? Aqui também tem um espírito. Você vai perder esse espírito, vai adquirir esse espírito. ou vai perder esse e voltar àquele. Aqui o Deus olha o tamanho do Deus. É. Você só pensa você. Estou ali. No máximo. Não é assim, sabe? Ou não, Paulo? É assim? Fala, gente. Agora vocês que falam. Não é a verdade? Não é a verdade? E agora? Fala do seu. Olha, eu pego um assunto tão interessante desse e você não fala nada. Um assunto tão importante assim, ó. E você não fala nada. Fala, Silvio. Não é uma coisa interessante? Você poderia dizer assim, não é isso. Ou então você poderia dizer assim, não é tanto assim. Ou então você poderia dizer, eu concordo, tá escrito em tal lugar assim, eu já li o livro do não sei da quanta, né, o livro do profeta Isaías, Jeremias, etc. Daniel está falando. Não é assim? Fala. Vocês não vão falar nada. Fala, Ramiro. Carlinho, fala. É assim, Carlinho, ou não? Hã? É isso mesmo? Isso é interessante que a gente vai sendo cozinhado. Cozinhado? Em banho-maria, né? Nós vamos sendo cozinhado em banho-maria. Que nós vamos... Vai levando, o tempo vai passando. O tempo vai passando, Silvio, 30, 40, 50, o tempo vai passando e nós, a gente vai sendo vencido por Satanás. Lá está escrito ali, na Bíblia. Você vai sendo vencido por Satanás. Por que que eu estou sendo vencido? Eu percebo que eu estou sendo vencido. Porque eu quero a doutrina de cá. Eu quero pensar como Jesus, eu quero fazer como Jesus. Mas eu estou sendo vencido. Significa que eu estou... É isso que é ser vencido por Satanás. Até que a vontade de fazer certo, a gente tem. Só que nós não estamos conseguindo. Em Romanos, Paulo fala ali, em Romanos 8, ele fala, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu estou fazendo. Eu até sei o que está certo. Eu até sei o que é certo. Eu só não consigo fazer o certo. Mas a igreja, pelo menos, ela tem que se deixar, não é o caso de vocês, mas a igreja precisa deixar de ser hipócrita. Que é uma coisa que Deus condenou ali nos dias dos apóstolos, a hipocrisia. Porque um grande mal, às vezes, é a hipocrisia. Porque quando eu reconheço, eu deixo de ser hipócrita, eu reconheço que eu não faço o que eu gostaria de fazer, pelo menos me leva a clamar, botar o joelho no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia. Do que eu esconder debaixo da hipocrisia, da capa da hipocrisia, e achar que está tudo certo. E achar que está tudo certo. E que é desse jeito mesmo, e que tem que ser assim mesmo. E que cada um tem que se preocupar única e exclusivamente com a sua vida. Cada um cuida da sua vida. Não é? Amém? Está dando para entender o que nós estamos querendo falar? Aí eu pergunto, você concorda com isso que nós estamos falando? Você acha que a igreja, o que que poderia fazer? Você pode perguntar assim, o que que poderia fazer? Eu reconheço que eu estou nessa direção. Eu vivo... Hã? Separado do corpo. O Guilherme está perguntando aqui. Levanta, Guilherme. Não? Mostra a cara. Levanta, Guilherme. O irmão fala assim. O que que nós vamos fazer? Ele está perguntando o que que... Pois é, mas você acha que você está... Qual é a sua situação, Irlanda? É? Aí, ó. A gente entra, assiste a reunião, vai embora. Isso quando a reunião não atrapalha. Porque se a reunião atrapalhar, nem a reunião a gente não assiste. Porque a reunião pode, e a pessoa até justifica, fala assim: não, eu estava trabalhando. Não, eu não pude, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma reunião. Eu tenho um compromisso. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, da minha vida. Então eu, nesse caso, eu não me converti ainda, ou converti. Eu não ainda sou um discípulo, um membro do corpo de Cristo, a família de Deus, né? Da família de Deus, onde todos unidos, né? Lê essa passagem para nós, fala assim: unidos. Amém? Amém, Léo? Né, Marê? Você foi vencido? Vocês foram vencidos? Engraçado que, realmente, Suzana, é aí aonde o diabo pega. A maioria, o diabo pega. É por aí. Pode ser pobrezinho. Não, não, Sérgio. Quando você menos espera, quando você menos espera, senhor, o que que você está fazendo? Fazendo a vontade da carne e do pensamento. Quando você menos espera, você está trabalhando para o seu próprio bem. Você não é irmão de ninguém, ninguém é seu irmão, você não faz parte da casa de Deus, da família de Deus, você é desse jeito. Quando você menos espera, você está, foi vencido, está numa direção completamente diferente. E olha o tanto que às vezes a gente é escravo, né? Vive numa escravidão danada, num sofrimento danado, e não percebe que está sem Deus. Não percebe que foi vencido. É engraçado. E não admite. Aí é difícil a gente admitir, porque quando a gente admite, você faz uma música. É difícil admitir, né? A gente faz até a música. É tão difícil, realmente. Mas o cão voltou, o porco voltou, não mudou a natureza, não mudou, muito pelo contrário, a natureza agora ela ficou mais aguçada ainda. Você achou erro, meu? Juntas e medula, né? Efésios 4, lê.
Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor.
Mas é um amor. Chega até coça de ver o tanto que existe, né? Esse amor entre nós. Lê de novo, para a gente ver.
Do qual todo
o qual
corpo...
O quê? O qual o quê? Lê um pouco mais, antes.
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça.
Que maravilha. Lê um pouco antes, vai.
Para que não sejamos mais meninos inconstantes.
Para que não sejamos mais, né? Para que não sejamos mais. Aí nós mudamos de vida. Agora, qual é a nossa vida?
Vê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
Então, ó, é porque você ouviu alguma coisa. É porque você não está aí nessa situação à toa, não. É porque você aceitou. Você aceitou a opinião do inimigo. De alguma maneira ele atingiu. Ele te venceu. De alguma maneira ele conseguiu mostrar para você que você não devia viver como você estava vivendo. E aí?
Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
É isso que Deus queria. E que aí muita gente fala que isso é uma utopia, que não existe, que não tem como existir. Eu estou quase concordando. O quê? Hã? É. Eu estou quase concordando com muitos que não existe o povo de Deus, que não existe esse povo. Hein, Rebeca? O que você acha? Existe? Então lê de novo aí para ver se a Rebeca concorda. Vamos ver.
Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Amém? E aí, Tony? Fala lá, Tony, tá, quer falar. Fala, Tony.
Amém, irmão. Não, mas é isso mesmo. Naquele do lado de lá, né, tem um Deus, né, tem um Senhor que quer que realmente todo mundo, cada um se viva, cada um por si, né, egoísta. O Deus é o próprio ventre, né, cada um se preocupa só com sua vida.
Não
com
é
suas
o seu
coisas.
Caso, né, Tony?
Não, não é, não, de jeito nenhum. E a gente precisa reconhecer isso, né, que realmente mudou muita coisa, não? É. Amém.
Aí, dá pro Carlinho, não. Às vezes o Carlinho está mais aberto.
Olha. Amém, é isso mesmo. Vem a tribulação, vem o vento, vem os problemas do mundo, e parece que praticamente tira de um e passa para o outro. A luta, o inimigo vai pressionando. Aí aquele pensamento que a gente tinha, que já fez muita coisa, né? Tem muita obra nesse sentido. Aí aquilo vai ficando e a gente passa uma vida enrolado o dia inteiro. A hora que sai 6 horas da tarde, não tem condição de você ajudar ninguém, não. Tá? Só cair no sofá e... Mas eu concordo plenamente que é isso aí, que é desse jeito aqui, ó.
Né? Tem um versículo que fala assim, que você se cansa de fazer o bem. Tem? Às vezes você está fazendo, Ramiro. Como você não vê os outros fazerem, você se cansa, desanima. Porque você, quando começa a fazer, vai aparecer muita gente que aproveitar dessa situação. Tem muitos aproveitadores, tem muitos que só querem ser ajudados, só querem receber oração, receber orientação, receber auxílio, receber isso, etc. Quando ele precisa, ele liga para você. Mas tem muita gente assim, filho de uma erva. Desculpa, eu não. Não é bem isso. A Bíblia todo dia chama atenção. Você precisa se corrigir na hora que você tem que falar certas coisas. Não fala, não. Né? Pensa, mas não fala. Mas, não é assim? Tem muita gente que se aproveita da situação. E aí a tendência é você ser vencido por Satanás. É ali onde você é vencido. Porque você fala, não, eu não vou ficar, não vou ser besta, não vou ficar só fazendo, só arrumando. Aí eu faço, esse clã não reconhece, Bertano não faz, e etc, tal, fulano foi embora, etc. E eu fiquei sozinho. É só eu. Você se cansa de fazer o bem. O normal é você se cansar de fazer o bem. E largar, jogar a toalha. Você vai jogar a toalha, você vai largar e vai deixar. E vai fazer o quê? Cuidar da sua? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da minha vida. Você quer saber? Ó, eu vou cuidar da minha vida. Sou besta, não. E vai cuidar da sua vida. Como? Para você cuidar da sua vida, você vai ter que sair de um corpo e passar lá para o barrigudo. E vai cuidar da sua vida. Amém? Mas não está certo? Eu estou falando bobagem? Versículo 2, João 14, versículo 2. 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí você deve estar pensando aí, ó. Você deve estar pensando. Né? Minha mulher só pensa nela. Meu marido só pensa nele. Os meus filhos, cada um quer fazer que ele quer. O meu pai só pensa nele, né? A minha mulher não seca o bagaço comigo. Os meus inimigos então estão bem perto de mim. Meus inimigos. Amém? Não é assim? Que coisa, é um negócio doído. É um negócio assim, doído, mas que não tem como você dizer que não é verdade. Não se turbe o vosso coração. Como que eu não vou turbar o meu coração, Senhor? Como que eu não vou turbar o meu coração? O coração turbado. O que é um coração turbado? Hã? Como é que é, Sérgio? É perturbado, perturbado, confuso, confuso, triste. Engraçado que eu tive a oportunidade, né? Se eu pensar bem, eu falo assim, eu tive a oportunidade. Crede em Deus, crede também em mim. Foi quando eu passei a deixar de acreditar, E por causa disso, porque lá no versículo seguinte diz assim: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, a casa de Deus, a igreja, na casa de meu pai, presta atenção aqui. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se você crê em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem lugar para você. Fala aí, Luiz. Quem está com o microfone? Repete aí o que eu falei, você entendeu?
Que o senhor falou, né? Que se eu acreditar, né? Eu, na casa de meu pai, há muitas moradas, né? Na igreja.
O que que me põe aqui, Luiz? O que que me tira daqui?
É quando eu acredito, né? Nesse povo, né? Em viver com Deus, viver.
Se a pessoa está fora, comunhão,
Luiz,
ela está fora por quê?
Porque ela deixou de acreditar.
Deixou de acreditar. Como é que ela entra, Luiz?
É quando ela acredita nessa.
E ela sai, Luiz?
Quando ela deixa de acreditar.
E ela entra?
Quando ela acredita.
Na casa de meu pai, só vai ficar
quem acreditar.
Por que que tá fora, Luiz?
Porque deixa de acreditar.
Não acredito. Não acredita mais, não acredita mais. Eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, eu não acredito mais nesse povo. Pessoa fala, você vai, esse povo vai acabar com você. Já falaram para mim. E está realmente acabando.
Mas fala lá que o profeta só morre em Jerusalém, então tá certo. Né?
Aqui é.
Aleluia.
É verdade. Concorda, Mils? Não é verdade? Aquele que comeu comigo, então tem que cumprir. Tem que cumprir na nossa vida igual cumpriu na vida de Cristo. Fizeram isso com o lenho verde. Agora, você se cuide. Vê onde é que você está. Vê onde é que você se enquadra em tudo isso que eu estou falando. Vê o que você pode fazer. Porque a palavra está se cumprindo. E ela tem que se cumprir. Nos dias de Jesus, ela se cumpriu. Nos dias de Cristo, ela se cumpriu. Só falta. Agora, só falta aqui, por exemplo, vamos dizer assim, eu me escandalizar e largar tudo também. Eu também falei, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou me escandalizar e vou largar de mão. Mas eu não posso fazer isso, né, Luiz? Por que que eu não posso?
Se o senhor deixar de acreditar, o senhor sai, né, da igreja, o senhor sai da casa de Deus.
Mas você pode.
Eu também não posso, não.
Não?
Não posso. Não
você
posso.
Você pode dar uma chegadinha lá no banco, depois você
não.
Pode.
Não. Então, tô muito melhor aqui.
É.
Muito melhor aqui.
Pois é. Eu sinceramente, eu penso. Eu não posso, Ramiro. Eu não posso. Eu tenho colocado isso na minha cabeça, assim. Todo mundo pode, mas eu não posso. Aí seria realmente o meu fim, o meu. Não digo os seus, mas o meu fim seria, o meu fim seria. Né? Eu tenho que suportar, eu tenho que resistir. Aquele que comeu comigo o pão virou contra mim um calcanhar. Os meus inimigos, eles estão aparecendo. É. Fulano me abandonou, ciclano. Vê quando Paulo fala lá? Fulano me abandonou, ciclano me abandonou, e Bertano já não aparece mais, ciclano, tal, etc. Ó, passa aí, pega minha capa. Mas se o que sobrou dele lá foi a capa. Ele falou, pega a minha capa que está na casa do fulano. É. Um livro velho lá, tal. É não? Tem alguma coisa lá no Jaó, Elmo? Deve ter alguma coisa lá, uma roupa de caminhar. Passa lá na Elma, pega lá uma. Né? Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. A palavra tem que se cumprir na sua vida. A palavra tem que se cumprir na sua vida. Mas ela assusta. Quando ela começa a cumprir, ela assusta. Você se assusta. Amém? E resolve, às vezes, ficar aqui por causa disso. Entendeu, Celinho? Amém, gente? Ninguém vai falar nada, não? Quem quer falar? Peço. Não? Geralda? Larinha? Celinho? Celinho? Quem quer falar? Precisava você falar alguma coisa, Ramiro? Não vai falar nada, Ramiro? Lá, o Ramiro quer falar mesmo. Vai lá, dá o microfone pro Ramiro.
Amém. Essa reunião, ela, assim, me salvou hoje. Porque eu pensei, até falei para Deus, falei, se a partir de segunda-feira eu vou cuidar da minha vida.
Ah, é?
Parece que se levantar cedo e orar meia hora, parece que não adianta. Parece que adianta você sair e trabalhar.
É.
Terça-feira, depois do almoço, tirar o dia para fazer uma reunião não compensa. Assim. Você não vê resultado em ajudar as pessoas. Pelo contrário, parece que você está ficando para trás. E todo mundo está. É a realidade, cada um para si, irmão. Assim. Então eu pensei, falei para lá, falei, segunda-feira o relógio está despertando 7 horas, vou acordar e vou para o mundo, porque eu preciso, enquanto eu estou novo, porque você escuta, você ainda tem, vai fazer 60 anos, você já está no fim já, se você não, daqui uns dias, então é difícil, Marzinho, está cumprindo, mas é complicado, se você não, parece que o mundo te chama, fala, se você não vir aqui, você vai... passar fome. E aí Deus fala, não vai, porque lá sim você vai passar fome. É que comigo você não passa. Espera. Mas é difícil esperar.
Amém.
Mas isso aí é uma realidade, é uma palavra que foi. Eu falei para Lázaro, Lázaro é testemunha disso. Falei, eu não posso mais ficar aqui esperando a providência do céu, não. Aí Deus falou, não, eu tenho te sustentado, eu tenho te. É assim mesmo. Você está chegando, você está perto. Aquela visão de ontem. A gente vem na reunião, vê o senhor. Né? Aí fala, não, mas não tem cabeça de leão, não é esse não.
É.
Aí, mas os que creram passou. E eu estou acompanhando. Eu sei sim que na realidade o caminho é esse. Não tem como eu sair desse caminho. Ontem eu fui num almoço de uma sobrinha minha que é médica e fui num lugar lá. Que não, eu cheguei lá, não tinha nada com a minha vida. Que lá era a coisa mais. Aquela hipocrisia, tudo. E eu falei, meu Deus, que o mundo. Quando você está no mundo, você vê que não é aquilo que você quer. Mas quando você vem para a igreja, é muito difícil. Mas essa reunião me salvou. Então o senhor está falando aí que permaneça aí, permaneça, não sai não. Então eu vou continuar orando, vou continuar pedindo ajuda para Deus. Né? Assim eu vou ser salvo.
Amém.
Amém.
Amém. Fala, meu, ajuda aí. É isso mesmo? É?
Ah, outra coisa que o senhor está falando hoje. Quando a gente vai viver no mundo aí, ó, você vai combinar um serviço como sendo cristão, né? Você fala, vou ter misericórdia, vou ter, né? Irmãozinho, é a pior coisa que tem. Parece que o povo está preparado para você já ir cometendo injustiça, sendo injusto. Aí você briga, luta no preço. Não, é isso. Aí quando você não faz isso, não tem graça. Eles nem querem que você trabalhe mais para eles, entendeu? Parece que o mundo está ficando. Então é complicado o mundo e a vida do cristão aqui.
Amém. Por isso, como eu estou falando, a palavra, ela vai se cumprir. Passará o céu e a terra, e as minhas palavras não passarão. A palavra vai se cumprir na vida. A palavra vai se cumprir. Então, como Jesus falou, haverá fé. Haverá fé. A tendência é, gente, de acabar. Não vai ter mais. Não vai ter mais a igreja, o corpo de Cristo, o Espírito de Deus. Não vai ter mais. A tendência é acabar, gente. Acabar quem tem misericórdia, acabar quem é capaz de repartir, acabar quem pensa nos outros, quem vive para os outros. Lá estava assim, não vive para si. Lá está escrito, não vive mais para si, e sim para Deus. E quem vive para Deus, quem vive para Deus, olha Deus aqui, ó. Ó Deus aqui, quem vive para Deus, vive. E não vive mais para si. Sabe o que é a vida da gente? A vida se lasca, a vida. Por causa disso, Paulo João. Errou aqui, foi aqui que errou. Porque se você tivesse pensado dessa forma, você não teria. Então essa luta contra o pecado, esse é o pecado do mundo. E essa luta contra o pecado é uma coisa realmente fora, muitas vezes, do alcance natural da gente. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos pedir ajuda, socorro para Deus. Porque senão você vai ser vencido mesmo. Você vai ser vencido mesmo. O seu Deus deixa de ser o Deus verdadeiro e passa a ser, volta a ser, e aí você vai como o Ramiro está falando ali. Por pouco que o Ramiro não começa a segunda-feira, né? É uma luta, é uma dificuldade muito grande. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer depois que eu fizer, aí eu vou. Não. Não funciona. Nós temos que entrar aqui no corpo realmente e começar. Amém? Mas nós estamos aí firme, graças a Deus. E se Deus quiser, a intenção é continuarmos crendo na existência da igreja. Continuarmos crendo na possibilidade da igreja existir, do povo de Deus existir. Ele existe. Se são poucos, mas ele existe. E Deus deixou claro que ia ser assim, que nos últimos dias, que os dias, principalmente nos últimos dias, os homens se tornariam egoístas, amantes de si mesmo. Está escrito aí? Agora, por que que isso é bom? Nós deveríamos estar aqui, em vez de você ficar triste, você ficar, amém, Jesus, aleluia, rei, balá, balá, glória a Deus. Você devia estar dando graças a Deus. Por quê? Porque que a palavra está se cumprindo. Agora, ficar triste, abatido, é porque você não quer que a palavra se cumpra. Não, nós temos que alegrar. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Aleluia. Amém? Mas esse é o sofrimento de Cristo. Esse é o sofrimento de Cristo. Amém? É ver o caboclo assim, dá vontade de dar um tapa nele e não dá. Pegar o caboclo assim, né, Yuri? Hoje eu dou uns tapas nele. Não, não? Mas aí você recua. Amém, gente? Nós temos que alegrar, porque a palavra está se cumprindo. Amém? Mais um traidor, aleluia. Mais um que nos abandonou. Amém? É, ué. É. O Luiz está falando, o Elias, quando ele chegou para Deus e falou para Deus: Senhor, derrubaram todos os teus altares, botaram fogo, Jerusalém está em ruína, não tem mais ninguém, só sobrou eu, Senhor. Foi? Só sobrou eu. É, Ramiro. É isso aí, meu irmão. É esse. Realmente é esse. Amém, cara? Então, a gente fica triste, cara. Mas, por outro lado, deveríamos realmente alegrar, porque, ó, está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E que eu não sejam um dos que se perdem, que eu consiga permanecer. Aí eu vou clamar, eu vou pedir a Deus, Senhor, amém? Que eu seja um daqueles que vão permanecer. Eu quero permanecer. Não me lance fora. Senhor, não retira de mim a tua graça, o teu espírito. Senhor, tem misericórdia. Amém, gente? É isso aí, mano. A pressão que o inimigo tem exercido, a pressão que o inimigo tem exercido é isso. É para que você realmente a pele ou desanime e passa a fazer como o Ramiro falou. Você vai, eu não estou vendo resultado. Tá, Ramiro, você está vendo resultado. O que está acontecendo? Deus está passando a peneira. Deus está peneirando. Ó, a palha. A palha só vai ficar o grão. Amém? Não desanima, não. Está se cumprindo mesmo. Está se cumprindo mesmo. Só quem quiser realmente Deus, quem quiser Deus, é que vai ficar. Amém? Vocês concordam? Não é ficar aqui dentro, não, gente. Não é ficar propriamente aqui dentro. Não é aqui dentro. É ficar, que eu falo, ali na hora da ressurreição, nós estamos pertinho. Nós estamos pertinho aí do fim. Ali vai quem creu na casa de meu pai, eu vou preparar um lugar para você, só que é lá na casa do meu pai. Não posso arrumar um lugar para você, é no outro lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou arrumar um lugar para você lá. Amém? Amém. Pronto, né? Luiz queria mostrar aí, rapidinho. Mostra aí. Pega o microfone. Pega o microfone, você vendo?
Aquele versículo que o senhor falou, né?
Cita a referência.
2 Timóteo, capítulo 3.
Ah.
2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: que nos últimos. 2 Timóteo, capítulo 3.
Amém.
Pode ler? Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
meu Jesus,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
É. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Vai lá. Ou de última forma?
De última forma ou vai lá?
Já está pronto? Vai sair só para as 3 horas lá. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Senhor, é motivo, às vezes, de tristeza. Realmente, nós nos entristecemos. Como quando nós ouvimos a verdade. Quando nós entendemos que a palavra está se cumprindo, que é verdade. O Senhor disse que nos últimos dias os homens seriam assim. Mas nós não queremos ser assim. Os homens, de um modo geral, seriam assim. Mas também haveria luz. Haveria alguns na arca. Haveria alguns, Senhor, que dispostos a sair de Sodoma. Eu peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós, que sejamos nós, Deus, esse minúsculo povo, esse bichinho de Jacó, a pensar do jeito que nós estamos pensando. A esperar, Senhor Deus, inteiramente na Tua palavra. A entender, Jesus, que a palavra do Senhor tem que se cumprir. Que quando o Senhor disse há 2000 anos, aproximadamente, o Senhor via, olhando para Jerusalém, o Senhor chorou. Que o Senhor via os nossos dias, o nosso tempo, a dificuldade que hoje existe para quem quer ser direito, para quem quer ser bom, para quem quer ser justo, para quem quer buscar a Deus. É preciso te amar. É preciso te amar. É preciso te amar muito. É preciso te querer, Deus, para não voltar atrás, para não perder o passo. É preciso te amar. Amém. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que os nossos olhos, nosso coração, realmente volte para o que o Senhor está nos falando desse momento. Para o que o Senhor está alertando nós nesse momento. Eu tenho certeza, o Senhor não nos deixará. O Senhor é fiel, o Senhor não nos deixará. Obrigado, Pai, pela misericórdia, pelas bondades do Senhor. Amém. Amém.
Só este amor.